Bom dia, Deus abençoe, tenham todos uma boa manhã, né? Um bom dia, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João 14. Versículo 10, João 14, versículo 10. Vamos lá, 10 e 11. Pode ler, Renata? Não crês?
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras.
Repete, por favor.
Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras.
Amém. No versículo 10, né, no finalzinho aí, está dizendo assim: o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai que está em mim é que faz as obras. Qual o Pai que está em nós, né? Qual é o Pai que está em mim? Nós podemos perceber que realmente Deus tem razão quando Ele fala que haveria um tempo de apostasia, um tempo em que a fé com certeza iria acabar. E eu tenho notado, assim, a coisa vem esfriando rapidamente assim como nós estamos vendo a natureza perder com uma certa rapidez as suas características normais, no caso, por exemplo, da água, né? A água, essa sequidão doida, essa coisa, os rios secando, né? Em muitos lugares já. E a coisa vem se agravando, muito. A natureza, Deus usa, às vezes, o natural para explicar o espiritual. Normalmente, o que você vê acontecer na natureza está acontecendo também no mundo espiritual. E nós percebemos uma certa crise no mundo espiritual. Não sei se vocês estão sentindo, né? Mas esse esfriamento, vamos dizer assim, a falta de fé, a falta de credibilidade, vai se acabando, vai esfriando, vai acabando. E vai chegar um momento em que eu não sei como é que nós vamos fazer com a igreja. Não sei como que nós vamos fazer com, falar, pregar o Evangelho, sei qual é o efeito que vai fazer mais. Porque se não tiver, se a pessoa não crê, né, não tem nada que possa fazer. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. E aqui Jesus fala bem claro aqui assim: não crês, então é preciso da fé. É necessário a fé. É assim, se você deixar de acreditar, você deixa também de fazer. As obras, elas estão diretamente ligadas. As obras, o fruto, está diretamente ligado à fé. Então, sem fé, se você perceber que está diminuindo as obras na sua vida, é porque a fé também está indo embora. Primeiro a gente perde a fé e em seguida as obras. As obras, elas acompanham. Elas acompanham a fé, né? Então Jesus, eu estava aqui ontem meditando em cima desse capítulo 14 aqui de João, preocupado, né? A gente fica preocupado. Ontem eu fui num testemunho de um casamento evangélico, né? Mas eu fiquei tão triste, sabe? A coisa está se perdendo com rapidez demais. É sinal que a fé, se o fruto não está bom, é sinal que a fé também está indo embora. E aí você começa também a sentir, né? Porque a gente começa também a sentir, não sei se vocês estão sentindo, mas a gente começa a sentir uma certa dificuldade. Você começa a sentir a sua oração, né, o seu gosto pela palavra. Às vezes a gente, um pouquinho que a gente lia, um pouquinho que a gente cantava, né, já vinha uma sensação diferente, espiritual. É, e aí parece que o espiritual está ficando bem longe, nós estamos ficando bem seco, duro. Né? Quando lá fala assim que o coração desse povo endureceu, né? A gente vai ficando seco, vai ficando assim, o amor, né? A espiritualidade vai acabando, a gente vai ficando muito diferente. Não sei se vocês estão sentindo isso, né? Então, não é fácil pegar hoje a Bíblia, sentar, meditar, achar interessante. Eu lembro quantas vezes, orando, lendo a Bíblia, meditando, eu botava a Bíblia no peito assim, E com muita facilidade eu sentia a presença de Deus. Coisa que hoje eu realmente não sinto com tanta facilidade. E eu tenho me preocupado com isso. Parece que o tempo está mostrando o que está acontecendo também com o mundo espiritual. O mundo espiritual. Então, Deus fala, né, haverá fé. Eu não sei, pode ser que você ainda... nós temos, por exemplo, aqui o rio Meia Ponte secando, tem vários rios secando, mas tem outros rios que ainda não. Isso quer dizer também, entre nós, que muita gente talvez não esteja sentindo isso que a gente está sentindo. A água às vezes está correndo bem aí com você. Mas se você está percebendo o que eu estou falando aqui, não tem mais gosto, não tem mais prazer, não tem mais facilidade de ler um pouquinho e já sentir a emoção da presença de Deus, de querer entender mais, né? De ficar às vezes a madrugada inteira ali pensando, meditando, né? Hoje está difícil. Não sei se vocês estão sentindo isso. E eu vejo aqui que o motivo é a fé. Não tem outra coisa, não. A fé, a gente não acredita mais. Você vai perdendo a fé. E você não acreditando mais, não funciona, porque tudo entre nós e Deus, tudo entre nós e Deus é pela fé. Amém? O Espírito vem, o Espírito sai. O fogo pega, o fogo apaga. A brasa, o fogo, a brasa, ela vai apagando e vai desaparecendo. Né? Se você sopra a brasa, o fogo volta. E se tu não tiver cuidado, a brasa vai apagando, o fogo vai apagando. Então, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai que está em mim é que faz as obras. Então nós estamos vendo na rua aí, de um modo geral a gente está vendo as obras. Nós estamos vendo a violência, nós estamos vendo nós estamos vendo as obras. Né? Vocês olhando, julgando as obras que estão sendo feitas, dá para a gente entender o Pai que está. Então eu falo, o Pai que está em mim. Qual é o Pai que está em mim? Qual é o Espírito que está em mim? Jesus disse, olha, presta atenção. Crede que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Observa as obras, pelo fruto, você conhece a árvore, não é? Pelo fruto nós vamos saber qual é o espírito que está. Então nós estamos vendo violência, nós estamos vendo muita corrupção, nós estamos vendo prostituição de mãe, nós estamos vendo muita coisa que não precisa ir longe para você observar que aquilo não é um fruto bom. Mas não vamos ficar olhando só para lá, vamos olhar para nós também. Será que em nós o fruto também não está perdendo qualidade? Será que em nós também não está caindo? Tá bom, não precisa de fazer o que está sendo visto por aí. Jesus falou, olha, se você não crê, crê então nas obras. Observa as obras, você observa qual é o Pai. Qual é o Pai dessa criança? Qual é o Espírito responsável por isso? É, a semana passada, foi na quinta, sexta-feira, se não me engano, esse aqui, olhando aquele jornalzinho aí, aconteceu um fato, não sei se vocês chegaram a tomar conhecimento, com que facilidade hoje, se mata uma pessoa. Né? Então, evangélicos, inclusive, evangélicos. Um casal, se não me engano, evangélico. Tenho bem certeza, não. Mas um casal jovem, bem jovem. Dois casais. Imagina dois casais. Aí um casal, a mulher, a mulher dos casais, as mulheres, eram primas. E uma prima, zelando pela outra, achou alguma coisa do marido da outra. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Achou alguma coisa do marido da outra nessa porcaria aí. Aí mandou para a prima, que era o marido dela, numa festa, não sei o que, tá lá, o marido dela lá enrolado. O marido dela lá descuidou lá. Mandou para ela. Aí ela pegou aquilo, foi para cima do marido, com certeza, né? Pegou aquilo, foi para cima do marido. O marido ficou tão contrariado, e foi lá na casa do casal que era amigo. O casal que era amigo. 20 e poucos anos, 27 anos, 20, um negócio assim. Aí foi lá e chamou. Eles estavam chegando da igreja, não sei que igreja. Estavam chegando da igreja. O sujeito foi lá, chamou pelo nome. Aí a pessoa, não, fulano, tal, não sei o que, tal, você abriu a porta, ele entrou, matou o casal. Ele matou os dois. Tudo por causa disso, por causa de uma coisa muito à toa. Então a gente fica observando assim, hoje se mata por qualquer coisa. Violência, isso é violência. Entendeu, gente? Violência. Violência não está só com os bandidos, não está só com os assaltantes, não. A violência, ela está dentro da pessoa. Ela está dentro da pessoa. O espírito. Esse espírito de violência, ele está dentro da pessoa. Se a pessoa não se cuidar, na hora, segundo o depoimento de lá, que ele se apresentou depois, né, ele falou que ele foi tomado por um ódio tão grande que ele não dominou, ele foi lá e matou. E esse espírito de violência que está tomando conta, você não imagina que ele possa também tomar você? Você não pode ficar também possuído por um espírito de violência e de repente fazer alguma coisa? Porque depois que passou a coisa, ele se apresentou na polícia e falou, olha, eu fiquei tomado por um ódio tão grande do meu companheiro. Entendeu? É como se fosse o Fabrício e o Lucas, por exemplo. Assim, o Fabrício e o Lucas. o Fernando e o Amauri, ali perto, cuidado com esse trem aí. E o povo passa as coisas, né, passa de um, manda mensagem para o outro, manda, não é não? A coisa assim nem aconteceu ainda e já... Deus tinha razão quando ele mostrou para nós aqui que joga fora antes que fede. Porque isso é um negócio que ainda vai dar muito problema ainda. Porque se espera passar, que pensa, às vezes esfria. Mas esse espírito, ele está no mundo. E ele é responsável pelas obras. Ele disse, eu quero chegar onde eu quero chegar. As obras. Deus falou, olha, não pode uma árvore boa dar um fruto ruim, não. E não pode uma árvore má dar bom fruto. Qual é o pai dessa criança? Qual é o pai dessa obra? Qual é isso que Jesus está dizendo aqui? Quem é o responsável por esta obra? Quem que vocês acham que é responsável por esta obra? A pessoa só não. A pessoa só não faz a coisa. Tem que existir ali. Eu vejo assim. Tem que existir um espírito. A pessoa não faz a coisa só. Amém? Então, se você está perdendo a sua fé, se você está perdendo o seu amor, amor a Deus, amor a Deus, o amor de muitos esfriarão. Deus fala que o amor iria esfriar, a fé ia acabar, o amor ia esfriar. Então, se você está perdendo, qual é, procura saber qual é o responsável, qual é o pai dessa obra. Tem um espírito que é responsável por isso. Vocês estão entendendo? Então Jesus falou, olha, observa a obra que eu faço e você com facilidade vai perceber o espírito que está em mim. Observa a obra que eu estou fazendo, e você vai perceber qual é o espírito que está em mim. Então ele fala, não crês tu que o Pai está em mim? Não crê, não dá para você acreditar qual é o Pai que está em mim. Então aí você, meu irmão, que está, às vezes, desanimado, totalmente desanimado. O fogo às vezes está apagando. Você que anda descrente, né, que às vezes não tem mais aquele compromisso com Deus, o amor que está acabando, esfriando, não é capaz mais de resistir o pecado, não tem força mais para resistir o pecado. Se estiver acontecendo isso, dá para perceber claramente que o pai dessa obra, o responsável por isso não pode ser o Espírito de Deus. Amém? O responsável não pode ser o Espírito de Deus. E isso é problema nosso, é problema meu. Eu é que tenho que perceber. Eu é que tenho que perceber, peraí, alguma coisa está acontecendo. Então, naquele lá, naquele tempo, lá eles vestiam de pano de saco e cinza, raspavam a cabeça, faziam alguma coisa para poder acordar, para não perder. Porque senão você vai afundando, você vai descendo cada vez mais. e tiver uma brasa acesa, a gente ainda sopra e ela, de repente, o que estiver próximo começa a esquentar de novo. Amém, gente? Fica bem claro aqui isso. Crede-me, que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Se você não crê em mim, não crê no Espírito que está em mim, observa as obras. Por causa das obras, presta atenção nas obras. Julga nós mesmos, julgamos nós mesmos. Espera aí, isso não é uma obra de Deus. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa a mais. Ou tem alguma coisa faltando em tudo isso. Amém?
Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
Repete.
Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
Então, presta bem atenção no que está falando aí nesse versículo. Naquele dia, parece que ele estava apontando uma coisa que ia acontecer lá na frente. Presta atenção nisso. Ele fala, é uma coisa que ele estava mostrando lá na frente. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai. E vós em mim, e eu em vós. Versículo 21.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele.
Então, por exemplo, essa pessoa que saiu e foi lá e matou o casal, era uma pessoa que amava a Deus? Não era uma pessoa que estava amando a Deus. Não era uma pessoa que estava vivendo com Deus. A prova é... Então, ele fala, naquele dia você vai conhecer, naquele dia você vai perceber. Não serve, gente, não serve como prova, não serve como prova testemunhal, não serve como nada assim para poder impedir que a pessoa seja presa, que a pessoa seja julgada. Mas dá para nós que somos espirituais, dá para nós percebermos qual é o espírito que está ali. Aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda, aquele que ama Deus, as obras são diferentes. Então, se a pessoa não ama mais a Deus, quem não me ama não guarda as minhas palavras, quem não me ama não tem o Espírito de Deus, ele não tem o Espírito de Deus, ele não suporta, ele não tem o Espírito de Deus que vai fazer com que ele suporte as coisas. O rapaz, ele não suportou, e a reação foi imediata. A reação foi imediata. Orar e vigiar o tempo todo não é coisa para outra pessoa, senão aquele que ama Deus. Orar e vigiar o tempo todo é uma consequência daquela pessoa que ama Deus, que vigia, que percebe. Aí sim, ela é capaz de suportar, porque Aquele que tem o meu Espírito, Deus está falando. Nós viremos para ele, faremos nele morada. Aquele que tem o Espírito de Deus, que é capaz de suportar. Se nós acharmos que não, nós podemos ser surpreendidos num determinado momento e alguma coisa acontecer. Até mesmo nessa rede social aí, que isso é um perigo. É um perigo. Quando você menos esperar, você pode causar um desastre. Quando você menos espera, você pode causar um transtorno, como foi esse caso. A menina certamente passou para a prima dela sem a intenção de causar tudo isso. Então são coisas assim, irresponsáveis, mas não, a responsabilidade já fugiu do controle das pessoas. Amém? Deus fala claramente aqui: aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então falou: o amor esfriará, vai acabar o amor a Deus. Ninguém vai mais amar a Deus, porque não é capaz de guardar os mandamentos de Deus. Amém? Os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? O que foi que Jesus mandou? Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? O que Jesus mandou que você fizesse? O que que Deus mandou que nós fizéssemos? Se os mandamentos de Deus já não existem mais em nós, aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, gente, nós estamos falando aqui para poder provar para a igreja que você não ama mais a Deus. Talvez você esteja perdendo o seu amor a Deus. Você não ama mais a Deus. Qual a prova de que nós amamos a Deus? É isso. Se você tem os mandamentos, tem os mandamentos. Aí sim, a gente vai saber qual é o Pai, né? Aquele primeiro versículo, nós falamos, qual é o pai dessas obras? Qual é o responsável por essas obras que têm sido feitas, às vezes até no nosso meio? Qual é o responsável por essas obras? Quem é que está te dando essa preguiça? Quem é que está fazendo você assim tão irresponsável? Qual é o pai dessa criança? Amém? Vocês concordam? Eu não sei porquê. Sabe, eu ando assim tão triste e cansado. Como é que é? Como é que é? Não pode fazer nada assim separado. É porque o seu pai... É, você separou. Separou do pai. É verdade. Perdendo, vai perdendo. E corre o risco de ser atacado violentamente num determinado momento. E fazer coisas que você não imagina. Isso aconteceu com Judas. Naquele tempo. Agora você imagina hoje, com essa sequidão, com essa dificuldade grande, hoje para você, como eu estou falando, para você conseguir um momento de oração, tá bom, isso eu acho que está acontecendo só comigo, porque com vocês não deve estar acontecendo. Não deve, porque, né? A gente percebe assim no semblante que não está acontecendo. Para a gente conseguir tirar um pouquinho de água, as cisternas estão secando. Cisterna rota. Cisterna, cada um de nós é uma fonte. Cada um de nós é uma cisterna. É uma cisterna que já perdeu, não tem mais água. Secou. Está seca, caiu cisco lá dentro, tal, etc. Você não consegue mais um momento com Deus. Um momento de... como é que fala? De êxtase. Êxtase. De chegar, desejar, às vezes falar em línguas. Aquele momento, amém? Chega a arrepiar. Aquele... Bom, isso não, talvez não seja com vocês, mas comigo eu estou achando difícil. Então nós estamos deixando o amor, perdendo o amor a Deus. É isso que está acontecendo. O amor também esfriaria, o amor acabaria. E a situação do mundo vai ficar. Porque as dificuldades contribuem para isso. As dificuldades, por exemplo, o assalto na sua casa, o terremoto, o vendaval lá, como é que chama? Furacão, etc. A dificuldade, a tribulação. Por causa da tribulação, o amor de muitos esfriaria. A tribulação. As coisas para pagar, a fome, né? A revolta sua com a corrupção dos políticos, tudo isso contribui. As injustiças sociais, tudo isso contribui para que a gente fique duro, seco. E não tenha mais misericórdia, não tenha mais compaixão, não tenha mais piedade. Lembra que nós falamos aqui na vigília, e ontem parece que o Toninho reforçou a ideia, é que nós temos que, em vez de perder, era para poder ajuntar, né, aquilo que nós já temos, juntar, reforçar, acrescentar aquilo que nós já temos. A piedade, o amor, a compreensão, né, Deone? Para poder ser capaz de resistir os dias maus. Ser capaz de resistir os dias maus. O mundo está perdendo, as trevas estão tomando conta, mas será que é só por lá? Ou também isso pode nos afetar? Amém? Eu acho que pode muito bem nos afetar, se não, já não está acontecendo. Versículo 15. Se me amardes,
guardareis os meus mandamentos.
E o 16.
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Repete.
O Espírito da Verdade...
Não, repete.
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
Então veja a condição. Veja primeiro, o se é uma condicional. Então, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Depois, o que vai acontecer? E eu... E ele vos dará o Espírito Santo. Às vezes, esse dia nós falando aqui na vigília, que nós estamos querendo o Espírito Santo de qualquer jeito. Não foi assim que nós falamos na vigília? Que dia que foi que eu falei na vigília? Pois é, nós estamos querendo o Espírito Santo assim de qualquer jeito. Sem lavar o interior do copo. Sem lavar o interior do prato. Nós estamos querendo o Espírito Santo assim como se fosse... incorporar. Eu quero o Espírito Santo e acabou. Amém? Põe na minha conta aí, debita. Como se fosse uma coisa assim. Não é, gente. Não é. O Espírito Santo é dado àquela pessoa que ama Deus. Aquele que me ama será amado. Meu Pai, nós viremos e faremos nele morada. Se eu estou perdendo o Espírito de Deus, é porque eu estou deixando de amar a Deus. Claro. Olha, trabalho, confusão, negócio... E você bate o olho numa coisa, é má. Você bate o olho na outra coisa, é má. E assim vai indo. É muita violência, é muita coisa errada. E os nossos olhos não estão vendo outra coisa a não ser isso. Será que o Espírito Santo vai realmente ser extinto? Uma coisa vai dando lugar à outra. Então, primeiro, a fé, a apostasia. Não vai acontecer nada sem que antes tenha apostasia. Perdeu a fé. A fé foi acabando. Em consequência, o amor esfriou. Perdeu o amor. Endureceu o coração, perdeu também o espírito. Aí já não é mais, aí trocou o pai, as obras já são diferentes. A capacidade de suportar as coisas é diferente. A maneira de ver é diferente. Os frutos são visíveis. E tem uma razão. Tem um motivo. Ela estava lendo ali, vai ler novamente. Repara para você ver.
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
Pronto, repete.
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
E depois?
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber.
Por que que o mundo não pode receber esse Espírito? E por que que ele não guarda? Não ama. Guardar o mandamento é o seguinte, olha, eu não faço isso porque Deus mandou. Sabe por que que eu não faço assim, não procedo assim? Porque Deus mandou que eu não fizesse. Sabe por que que eu não procedo dessa maneira? Sabe por que que eu suporto isso, sou capaz de fazer? Porque Deus mandou que eu fosse assim. Que eu amasse o meu inimigo, que eu suportasse as coisas. Eu faço isso porque Deus mandou. Amém? E dá, gente, a igreja, ela seria o sal da terra, a igreja seria a luz, a igreja seria o caminho para o perdido. Então, quem tem que ver isso é você. Primeiro, então, observa se isso não está acontecendo com você mesmo. Mas, meu Deus, eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo. Há quanto tempo faz, às vezes, que você desviou? Tomou outra direção? Vou voltar a dizer. Você consegue chegar em casa e com facilidade fazer uma oração, entrar na presença de Deus? Tá? Está sendo assim? Então alguma coisa está errada. E aí, vamos botar aqui o contrário. Então, se me amardes, então se você não me ama, não guardará os meus mandamentos. Eu não rogarei ao Pai, Ele não vos dará o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, Consolador, Consolador. Não, ó, Rocine, tem paciência, Rocine, olha, é assim mesmo. Ó, Rocine, eu vou te ajudar, vou te dar força. Desanima não, Rocine, olha, eu tenho visto as suas orações, eu tenho ouvido as suas orações, tenho visto as suas lágrimas. Rocine, não desanima não, tenha bom ânimo. Esse Espírito, ele não é dado ao mundo, gente, esse Espírito não é dado ao mundo. Deus não fala assim com o mundo, não. Deus não fala assim com o mundo, não. Entendeu, Deus? Ele fala... Não é o mesmo? Ele fala com quem ama. Aquele que me ama. Se quiserdes me ouvir, Isaías, quanto? Se quiseres e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se você não quiser, não tem jeito, não tem jeito. No versículo 18, ele fala assim: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Se eu amo a Deus, se eu quero Deus, se eu tenho esse cuidado, porque é uma coisa assim, eu não posso chegar e falar, não, eu vou amar a Deus a partir de agora, não. É um processo, não é? Eu tenho que quem de mim se alimenta, então eu vou começar a me esforçar, eu vou me alimentar, eu vou estar para mim poder amar a Deus. Eu não posso chegar assim, senhor, e fala, não, eu vou amar a Deus a partir de agora. Não é bem assim. Primeiro eu preciso alimentar, eu preciso ver se ele tem razão ou não, se é verdade ou não é. Vai criar em mim esse amor pela verdade, pelas coisas certas, pelo direito, pela justiça. Amém? Buscar-me-eis e me achareis. O reino de Deus é alcançado com esforço. Amém? Se nós entregarmos realmente ao inimigo, aí fica do jeito que o diabo quer. Né? Tenha bom ânimo. Aguenta firme. Renova a sua força. Fala, filha. Isaías 1,19, né? Se quiserdes, comereis o bem dessa terra. Eu acho que ainda é tempo da gente dar ouvido a Deus, acordar, dar ouvido a Deus e, amém? Juntar as nossas forças, juntar os cascos e partir para cima. Bem? Pode pegar. Eu acho interessante demais assim, quando ele fala assim, ó, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Naquele dia você vai saber qual é o Espírito que está. Jesus fala isso. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor, como é que nós vamos saber? Ele fala, pelo fruto se conhece a árvore. Não sai água doce de uma fonte amarga. Então, se a água está saindo amarga, a fonte está com problema. Né? Se a cisterna não dá mais água, é porque alguma coisa está acontecendo com aquela cisterna. Amém? Então vamos parar, vamos vestir de pano de saco, vamos fazer alguma coisa e perguntar para Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não retire de mim a tua graça. Sabe essa graça, o que, que é? É o Espírito. Não retire de mim, Senhor Deus, a tua graça, o teu Espírito. Confessa para ele, fala pela verdade, eu não estou sentindo nem a mão, nem o braço, eu não estou sentindo mais nada. Amém? Aqueles momentos que você, com facilidade você encontrava a presença de Deus. Foi acabando. Mas isso aí não é. A culpa não é só sua, não. A culpa é. É o tempo, é o mundo. É a época que nós estamos vivendo. Não é só sua. Você fala, é um problema só eu não. Não é, não. Por isso que nós estamos falando aqui. Está todo mundo sentindo a dificuldade. Né? O sol está sumindo. As trevas estão tomando conta, os problemas estão aí, afetando todo mundo. Então, vamos ficar virgens, as virgens nécias, as virgens prudentes, as virgens que estavam dormindo e as virgens que conseguiram ficar acordadas. Porque às vezes você pensa assim, é só comigo. Não é, eu garanto para você que o problema não é só com você, não. Essa apostasia, o desamor, essa coisa toda que está acontecendo, é com todos nós. Bem? Então, renova a sua força, a sua fé, clama em alta voz, sem constrangimento, tal, etc., e vai firme. Ontem, né, conversando com o Júnior, a respeito lá no Tocantins, muito problema, muita coisa. Precisava de ir lá, pessoalmente,
Porque por telefone você não resolve as coisas. Você tem que estar olhando no olho da pessoa. Às vezes tem que estar olhando, tem que estar conversando com a pessoa. Joelhar com ela e, sei lá, fazer alguma coisa. Pôr a mão na cabeça, orar. E vai deixando e vai piorando. O interessante é o seguinte, é que o problema é assim, pega num, o outro que está perto vai sendo contaminado. Começa com o marido, depois passa para a esposa passa para os filhos, e assim vai indo, a coisa vai acontecendo. Em vários lugares, aqui também nós temos. Dava então mais gente para ajudar. Senhor, manda trabalhadores, operários, etc. Porque problema tem muito, gente. Está faltando, mas é brasa viva para poder chegar aonde está precisando. Né? A Carmes, que tem uma visão aqui, vai contar.
Eu via uma casa, e dentro da casa eu via um pai e uma mãe. E uma filha. E de repente eu vi a mãe reclamar para a filha que ela não estava aguentando mais o que ela estava passando em casa. A mãe reclamava para a filha. Como se o pai tivesse sendo, tivesse com umas regras na casa muito ruim, que ela não sabia se ela ia suportar, obedecer aquele pai. A mãe falava isso para a filha. Só que a filha, eu via que ela já estava observando aquilo, com dó da mãe. E aí eu vi, uma certa hora lá, é como se passasse outro dia e a mãe sofrendo. Assim, o semblante dela era de uma mãe muito sofrida. Quando ela, um certo dia, como se fosse assim, ela reclamando de novo para a filha, mas a mãe não via saída. Parecia que a mãe apanhava do pai, aquela mulher que se ela sair, ela morre, se ela fizer diferente, o pai matava ela, o esposo matava ela. E a filha, eu via que não queria permanecer na casa. Parece que a saída para a filha não ter que submeter ao pai daquele jeito, só se ela saísse da casa, deixasse de ter ele como pai. Quando eu olhei na janela, a mãe falava assim para a filha, eu acho que ele está ouvindo isso que a gente está conversando. Eu olhei no blindex da janela e vi a sombra desse pai. Era um homem escuro. Ele tinha um olhar tão mau, tão ruim. Ele sabia da ruindade que ele estava fazendo com a mãe e com a filha. Mas eu percebia no olhar dele que era a maneira dele judiar delas. Sabe quando assim parece que vinha isso, parece que para ele já estava alguma coisa perdida e era a maneira dele ter as duas ali sobre o comando dele. E vinha isso na minha mente, era a maneira dele dar uma surra nelas. Era como se ele desse mesmo a surra, mas a surra era elas fazendo o que ele mandava ela fazer. E ele falava assim, até a comida aqui, vocês vão comer o que eu quero. Aí eu vi o quanto ele era ruim, qual a saída que tinha para aquelas duas. A menina, eu via que ela ia dar um jeito de escapar, a filha. Que eu olhei no canto da área da casa, as roupas sujas transbordavam. Não tinha como a mãe lavar a roupa. Aí que eu entendia. A maneira dele não deixar elas lavar as roupas era fazendo aquilo. Quanto mais carga, quanto mais coisa eles obrigavam elas a fazer, elas ficavam tão oprimidas, sem força até para lavar as roupas. Sabe quando uma pessoa entra em depressão e não tem ânimo para fazer nada? Elas ficavam nessa situação. Aí as roupas sujas. Ia só sujando, sujando. E era uma casa suja, as roupas sujas. Não tinha gosto de ficar na casa. Eu via isso antes da reunião.
Amém. Bom, deu para entender alguma coisa ou não? O que você entendeu do seu? Foi o que deu?
Amém. É, eu entendi assim que foi exatamente o que o senhor falou até aqui. Exatamente o que o senhor falou. É o que, o que a gente está vivendo. Essa questão do pai, essa questão da gente não perceber, igual o senhor falou, esse desânimo, essa preguiça. Eu pelo menos identifiquei, né, que isso já tem entrado no nosso meio, né? E por incrível que pareça, assim, a gente dormiu e essa é a situação que a gente se encontra.
Mas e a visão?
Não, a visão nós é fiote.
Ah, igual o senhor falou, a gente vê um fruto e tem que entender qual é o pai, né? Então o senhor falou, se nós não estamos amando a Deus, cuidando das coisas de Deus, é porque o pai dessa obra é outro. E o que mostrou na visão é que realmente hoje nós temos sido coagidos a viver em uma escravidão, a não servir a Deus. Sendo que o pai dessa obra, o fruto desse desânimo, é o próprio diabo, que está impedindo a igreja de lavar as suas vestes. Amém. Eu entendi isso?
Pois é. Então, dá para a gente entender, depois eu vou ouvir da Carmen direitinho, com calma, e explico para vocês depois tudo. Mas, em linhas gerais, é isso. Nós falamos, qual é o pai? Será que o pai é que nós estamos hoje, né? Nós estamos esperando, apressando a vinda de Deus. Nós temos que apressar a vinda de Deus e não conformarmos com o mundo, porque o mundo é mau, esse pai é mau, né? Ele é, né? E ela falando a quantidade de roupa que tinha lá para lavar, eu acabei de falar agora mesmo, quantidade de problemas, de coisas que tem que fazer. Tem muita coisa. É humanamente impossível você fazer. Ele está para baixo, para cima, correndo para resolver. E eu, como eu falei, não resolve por telefone, não resolve assim não, né? Então tem muita roupa suja para lavar. Mas a pressão é tão grande, e a pressão não é, como eu falei, a pressão não é só sobre você, é sobre a mãe, de um modo geral. É sobre toda a terra. Amém? Então, as consequências acabam sobrando. Se for ver aqui,
particularmente, cada um, a vida que você tá, que a pessoa está levando, individualmente, a pessoa, a vida que ela está levando, é uma vida, é como foi lá no Egito. Outro dia nós falamos aqui que a Faraó, você viu, no, na visão ela fala aqui que ele dava uma surra, era um jeito dele oprimir para que elas não... É, que elas não tivessem liberdade. Hã? É, para manter...
Era uma maneira de subjugar ela, de maneira que ela não consiga ter reação. Elas estão oprimidas, elas não conseguem ver solução. É. Né? De repente, lavar a roupa não dá conta, de repente, fazer isso não consegue.
É. Às vezes a gente pensa até assim que é pouco caso. Não, é porque o irmão largou. Né? O irmão largou isso, largou aquilo, tal. Até não é. Na verdade, não é, porque tem muita coisa, muita roupa suja para lavar, é muita coisa para ser feita. E é uma forma, como o senhor está falando aqui, uma forma dele impedir, né, senhor, que as coisas sejam feitas. É colocando problema, em cima de cada um. E a pessoa vai ficando sem reação. Teria como resolver esse problema? Tem. Eu vejo que o problema é, Deus fala para a gente assim, que no fim dos tempos, no, nos últimos dias, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então vai existir alguém viva. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. É, profeticamente, os dias seriam assim difíceis, mas aquele que permanecer até o fim, será salvo. Tem solução? Tem. Invoca, lá também tem uma passagem que diz bem claro isso, que no meio da grande dificuldade, tinha uma solução, qual? Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Particularmente, você vai fazer isso. Você vai fazer isso, você vai se esforçar e invocar o Senhor. Porque, olha lá para o monte de onde vem o socorro. Qual é o Salmo? 121. Olha para o monte de onde vem o socorro. Uma pedra saiu do monte e veio e que bateu na estátua ali, no pé da estátua, derrubou todo o sistema do mundo, esse sistema opressor, a cabeça da estátua, lembra lá da profecia de Nabucodonosor. A cabeça, o peito, o corpo, etc. Esse sistema opressor. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Nós ainda acreditamos, nós ainda invocamos o Senhor, pedindo que o Senhor renove a nossa fé, renove, Deus, a nossa força, não retire de nós a tua graça, o teu espírito. Eu tenho certeza que nós ainda o amamos. E que essa epidemia, essa doença, não nos consuma, não nos destrua totalmente. Por mais que esteja profetizado acontecer, que não ocorra conosco, não ocorra conosco. Que nós ainda tenhamos força suficiente para juntar os nossos esforços no sentido, Pai, de olhar para o lugar de onde vem o nosso socorro. Renova, Pai, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, porque aquele que te ama é que guarda os teus mandamentos. Sem o amor a Deus, sem o primeiro e grande mandamento, nós não vamos ser capazes. Quem não me ama, não guarda. Por isso eu quero, Pai, que está no céu, invocar o Senhor, pedir pela igreja, pedir, ó Deus, pelos nossos irmãos em Palmas, Paraíso, Fortaleza, onde estiver um irmão que invoca o Senhor, quero rogar ao Senhor por eles, por todos, por nós. Para que as nossas orações não cessem, porque as orações dos santos fará a diferença nesses dias. O clamor da igreja fará a diferença. As orações dos santos estarão lá no cálice. As orações dos santos fará com que o Senhor Deus nos envie socorro, nos envie, Pai, a salvação. Em nome de Jesus, eu quero, Pai, dizer que não vamos retroceder. Em nome de Jesus, eu quero dizer, Pai, que nós vamos juntar as nossas forças, que clamaremos ao Senhor, invocaremos o teu nome, pediremos, Pai, ajuda, porque o Senhor será o nosso Salvador, a nossa salvação vem do Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia, amém, Jesus, amém. Oh, amém, Deus.
Coração puro, ó Deus, e renova em mim o espírito reto, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim o espírito reto. Um coração puro, ó Deus, e renova em mim o espírito reto. Torna-me parecido contigo. Torna-me parecido contigo. Torna-me, Senhor, torna-me com palmas, parecido, parecido contigo. Torna-me, parecido contigo. Humilde, humilde de coração, simples como tu, Jesus. Humilde de coração, simples como tu, Jesus. Eu quero ser. parecido contigo. Torna-me parecido contigo. Una-me parecido contigo.
Amém. Torna-me, torna-me um homem de fibra como o Senhor, Jesus. Torna-me, Deus, um crente. Torna-me, Senhor Deus, um homem de fé como o Senhor, Jesus. Forte como o Senhor, disposto como o Senhor, animado como o Senhor, Jesus. Deus, não permita que eu jogue a toalha, não permita, Senhor, que eu volte atrás, não, é daqui para frente. O Senhor, Jesus, existe, Deus existe, Deus existe. Aleluia, Jesus. Oh, justo, santo, e o Senhor vai julgar a terra com justiça. Vai julgar, ó Deus, com justiça. Aleluia. Obrigado por esta manhã. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo Espírito Santo. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém, nós estamos encerrando em nome de Jesus.